Mani, Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem aí, sem ressaca de carnaval, que nem as meninas estavam falando agora na cutucada aqui. Espero que ontem já tenha dado tempo para vocês se recuperarem. E vamos começar o ano, né? E para começar o ano, eu trouxe esse tema aqui, caminhos para o design promover a economia local. Bom, quem me conhece, conhece a minha trajetória, sabe que esse é um tema que eu trabalho bastante nas minhas pesquisas. Inclusive, eu costumo trazer várias pesquisas de outros pesquisadores e pesquisadoras aqui no programa. Hoje eu tomei a liberdade de trazer parte da minha, né, parte da minha tese de design, que eu trabalho em economia verde. E eu acho que esse tema, ele sempre é relevante, até porque, em se tratando de design, a gente fala de uma área de pesquisa, uma área de trabalho que tem muito diálogo com a economia. Até porque o começo do design veio muito atrelado com a fabricação em série de produtos, né? E o gene ali da economia também trata da troca de mercadorias, né? E a gente sabe que a aceleração econômica vai acompanhar, a princípio, ali nos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial, justamente a aceleração da indústria. E aí que vem a ideia de desenvolvimento econômico. E o design, ele está ali fazendo parte desse desenvolvimento econômico. Então, quando eu falo para a economia local, eu estou trabalhando aqui algo além da economia, e o meu objetivo hoje também é trabalhar uma das dimensões da sustentabilidade, que é a dimensão econômica. A gente tem outras duas dimensões, para quem não sabe, que é a dimensão ambiental e a dimensão social. E ao longo de muitos anos, a dimensão econômica foi tratada até mesmo dentro da pesquisa de design para sustentabilidade, como uma dimensão que se bastava trabalhar o lucro, né? Então, a gente está trabalhando aqui na dimensão ambiental de modo que se preserve os recursos ambientais e não, né, e se possa regenerar o planeta Terra. Na dimensão social, de um modo geral, os problemas típicos das pessoas, além, né, dos outros seres vivos, problemas sociais, de desigualdade social. E aí se falava, e a dimensão econômica, basta trabalhar o profit, né, o lucro. Mas, na verdade, a gente tem vários avanços em pesquisas hoje de design para sustentabilidade, que já trabalha a dimensão econômica como uma dimensão que, sim, fala sobre lucro. Não há por que se trabalhar sem ter crescimento econômico, porém, esse crescimento econômico deve, é aconselhável que ele seja ajustado justamente com um ritmo em que não se roube demais os recursos do planeta Terra para fabricar produtos e serviços e transportá-los, né, e fazer todo esse desgaste que o desenvolvimento econômico faz no planeta, e ao mesmo tempo dar tempo para a Terra se regenerar, e ao mesmo tempo mantendo, né, a equidade social. Ou seja, existe crescimento econômico, nós aceitamos ele, mas quem está se favorecendo desse crescimento econômico? Será que esse crescimento econômico está sendo justo, equânime? E quando a gente fala equânime, não é igualitário. Ou seja, sim, aceitamos, dentro desse viés da economia verde, de outros estudos que concordam com isso, aceitamos que até mesmo a questão do capitalismo, que precisa se trabalhar para ganhar dinheiro, mas, e isso pode ser justo, né, de modo que talvez alguns recebam mais, outros recebam menos, mas precisa, é necessário um ajuste desse capitalismo, até porque se sabe, eu não preciso de nenhuma tese para comprovar isso, e que no modelo como ele está hoje, alguns recebem demais e outros nem recebem, né? Inclusive, o crescimento econômico hoje é um problema quando se trabalha ele como ilimitado e desenfreado, né? Enquanto se aceita que eu posso crescer sem, de modo em que eu consuma demais do planeta Terra, que eu produza demais, polua demais, dentre outras questões típicas do mercado financeiro, que envolve o capital alimentando o próprio capital, que aí sai um pouquinho dos estudos de design, e eu não vou me aprofundar nisso, né? Mas desde os anos 70 que a gente tem a permissão aí de um dinheiro que sequer é lastreado, né, pelo ouro, por alguma base de riqueza real. A gente já tem um dinheiro que ele é praticamente invisível, né, sendo contabilizado. Então, se avançou muito na ideia do que, qual que é o papel da dimensão econômica, e dentro disso eu pesquiso como que o design pode contribuir para essa equidade social e para preservar o meio ambiente e regenerar o meio ambiente. E aí, no programa de hoje, eu quero trabalhar o que eu chamei na divulgação de quatro caminhos, que, na verdade, dentro de pesquisas mais a fundo, a gente trabalharia com o termo heurísticas, né? E como que são essas heurísticas? Elas funcionam como regras cognitivas. Elas ajudam os designers e as designers na hora de desenhar os seus produtos, os seus serviços, a tomar decisões. Então, se eu tenho aqui um princípio, primeiro, atuando na minha decisão, eu vou abrir a minha marca ou vou desenhar nesse escritório, vou participar dessa equipe, eu vou ter primeiro esse princípio de promover a economia local. Para eu conseguir seguir esse princípio, que já está orientando a minha decisão, eu posso trabalhar com heurísticas, quase como com diretrizes, que vão afunilar um pouquinho mais os critérios das minhas tomadas de decisão. Então, aí eu vou trazer algumas delas, né? Vale a pena a gente saber que quando se trabalha com essas heurísticas, essas diretrizes, ou de um modo geral, posso chamar de caminhos, nem sempre eu posso adotar todos esses caminhos, porque eles podem causar uma quebra, né? O que se chamaria em inglês, é muito anglicismo às vezes, né? De trade-off. Às vezes um caminho que eu escolho para promover a economia local pode me liquidar a oportunidade de outro caminho, me deixar... Eu não vou conseguir, às vezes, adotar dois caminhos. Não acontece isso na nossa vida, às vezes? Eu quero ir para o bloquinho, mas eu também quero acordar cedo e caminhar. Eu tenho que escolher, né? Se eu vou para o bloquinho ou se eu vou acordar cedo para caminhar. E aí, quando eu escolho uma desses caminhos, eu abro mão de alguns ganhos, de algumas outras, até mesmo perdas, né? Então, vale a pena, né, quando a gente aprender sobre esses caminhos, saber que nem sempre eu posso fazer tudo. Ao mesmo tempo que alguns quase que complementam e quase que dependem dos outros. Então, vou usar o programa aqui, né, para a gente trabalhar um pouquinho com esses caminhos. O primeiro caminho que eu coloquei é o gerar trabalho decente e renda localmente. Vale a pena dizer também que eu não simplesmente tirei eles do nada, eles fazem parte da minha pesquisa, né, e vem aí de um encontro de várias outras pesquisas antes de mim. Por exemplo, gerar trabalho decente e renda localmente está muito conectado com um objetivo para o desenvolvimento sustentável número 8, que vai falar de promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável. Né, ele vai trabalhar para o futuro eu preciso gerar emprego, mas esse tem que ser um emprego decente. Parece, como que eu posso dizer assim, parece óbvio que o emprego seja decente, mas como eu já trabalhei várias vezes aqui no programa, a gente sabe que existe, por exemplo, ainda trabalho análogo à escravidão. Então, a ideia é que, ao longo do tempo, isso seja totalmente eliminado do nosso planeta. E aí, esse crescimento econômico também tem que ser inclusivo. Eu vou incluir quem está numa situação de desequilíbrio social, de vulnerabilidade social, né? Obviamente, isso fala das pessoas sem trabalho, vai falar, né, de pessoas que foram excluídas do mercado de trabalho por uma questão, às vezes, étnica, às vezes, de gênero. Também existe uma preocupação das Nações Unidas sobre a empregabilidade dos jovens. Existe uma perspectiva grande de desemprego da juventude, o que é muito preocupante, né? Geralmente a gente acha que os idosos é que não têm mais oportunidade de trabalho apenas, mas muitos jovens podem ficar sem trabalho por diversos problemas. Isso causa, obviamente, um desequilíbrio, né, econômico. Porque a equidade econômica vai falar sobre todos terem autonomia econômica. Não é só ganhar dinheiro, é ter autonomia. Eu poder ter as minhas escolhas sem que o próprio sistema econômico me limite. É a liberdade básica de ir e vir e de se alimentar, mas também são necessidades, às vezes, democráticas de fala, são necessidades de demonstrar a sua intelectualidade, o seu talento, a sua cultura e a sua tradição. Então, quando eu falo de crescimento inclusivo, eu estou falando de várias situações. Isso é amplo, né? Mas já eu começo a ter uma diretriz para eu pensar no meu empreendimento, no meu negócio, no meu serviço. Como? Às vezes, por exemplo, justamente na hora de eu desenhar um produto, digamos, né, que é uma roupa, um objeto, eu vou pensar onde que a cadeia produtiva vai estar localizada. Então, muitos teóricos de sustentabilidade defendem estritamente no local em termos de cidade e estado. São bem assim, eu diria, rigorosos quanto a isso. Mas eu acho que isso tem muito a ver que a maior parte das pesquisas vem do Global Norte, né? Ou seja, dos países mais desenvolvidos, que a gente chama de Global Norte, que, por exemplo, são os Estados Unidos, os países da União Europeia, ou até mesmo a China. E muitos desses países têm empresas globais com a cadeia produtiva distribuída globalmente. Então, eles falam muito de voltar-se para um local com uma proximidade mesmo, justamente para que a moeda circule ali na hora de escolher. Essa cadeia produtiva envolve, por exemplo, escolher materiais locais, fornecedores locais, né, o que a gente chama de todos os stakeholders, todos os participantes, os interessados naquilo. Escolher lojistas locais, criadores locais, até mesmo a gente poderia ampliar hoje isso em termos de avanço digital, né, influencers locais, por que não, patrocínios locais. Então a gente vai, já faz uma grande diferença em termos de crescimento inclusivo. Tá? Então, esse primeiro caminho ainda é um pouco amplo. Como que eu posso fazer isso? A primeira dica, né, é avaliar as competências locais disponíveis. Obviamente, na hora que eu for desenhar, seja um produto ou um serviço, por exemplo, eu vou montar um sistema que é de manutenção de tênis, porque não, outro dia eu estava vendo uma aluna, ex-aluna, que tem feito isso, a Ianca. Então, vou fazer essa manutenção de tênis. Quem vão ser os sapateiros que vão trabalhar comigo? Será que eu tenho disponíveis na minha cidade, no meu estado? Né? Quem vão ser as pessoas? Qual vai ser a marca de tinta que eu vou comprar? Qual vai ser os meus divulgadores? Então, eu começo a fazer essa avaliação das competências locais. E aí, às vezes, se eu trabalhar só com cidade e estado, pode ser que isso fique muito limitado. E aí, eu acho que vale a pena a gente se libertar um pouco e pensar em termos de país. Em se tratando do Brasil, isso é muito bom, se eu amplio, porque em termos, por exemplo, de moda, né? A gente tem toda uma cadeia produtiva disponível no Brasil para parte, desde o plantio de algodão ou de outras fibras, até para a parte de transformação das fibras em tecido, lavanderias, costureiras, beneficiamentos gerais e lojas diversas.